O título dessa mensagem é Descer para Servir. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Eu te convido a me acompanhar. Eu vou estar lendo na NVT, então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da sua versão. Mas me acompanhe. Lucas 19, do 1 ao 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não o conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Amém. Depois de Jesus restaurar a visão de um cego, se você for olhar a sua Bíblia aí para o episódio anterior, você vai se deparar com isso. Depois de Jesus restaurar a visão de um cego, Jesus agora vai de encontro para o resgate de Zaqueu, que está perdido em meio à sua riqueza. A fama de Jesus corria solta. E chegou também em Jericó, lugar esse de muita movimentação. E para o governo romano, tal como Zaqueu, ele olhava naquela cidade, naquele espaço, como uma grande oportunidade de recolher ali os impostos. É como se Zaqueu visse naquele lugar um cifrão. O lugar que ele poderia fazer o seu pezinho de meia. E que pezinho de meia, né? Porque o cara era o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era um cobrador qualquer. A Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. E rico. O texto não diz só que ele era o chefe, diz que ele era rico e chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, um cobrador de impostos que estava a serviço do Império Romano já era alguém que ganhava bem, que já tinha uma posição social muito elevada. Mas ele lucrava em cima de todos os cobradores de impostos, porque ele era o chefe deles. Ou seja, era alguém que tinha uma condição muito favorável. Um cobrador de impostos, eu não preciso nem de dizer, ele era alguém que era odiado pela sociedade. Odiado. Não é só a gente que não gosta de pagar imposto, não, viu? Porque eu tenho certeza que você não fica muito feliz de pagar impostos. Mas naquele período, esse negócio de pagar imposto é algo tão antigo, né? Ele era alguém muito odiado pela sociedade. Ele era desprezado. Ele era considerado uma pessoa cruel, porque ele coletava o dinheiro para um governo corrupto. Então era assim que era enxergado um cobrador de impostos. Olha só, até o Talmud, não sei se vocês já ouviram falar disso, o Talmud, mas ele é um livro que complementa a Torá para o melhor entendimento, que amplia as leis. No Talmud, um cobrador de impostos ele é muito menosprezado. E concede aos judeus, inclusive ali, o direito de mentir para um assassino, para um ladrão e para um cobrador de impostos. Olha que coisa! Olha como que a religião olhava e enxergava um cobrador de impostos. Mas, meus amados, o que nós sabemos de Zaqueu? Além dele ser chefe dos cobradores de impostos, rico e baixinho, né? Pintor de rodapé, né? De baixa estatura. O que nós sabemos de Zaqueu? Além disso, não sabemos mais nada. Qual seria a formação desse homem? Os traumas que todos nós temos, como é constituída a nossa vida. As frustrações que a vida impôs para ele. Quais seriam essas? Porque são muitas as pessoas que nós condenamos. Ah, talvez essa palavra é forte demais. Então são muitas aquelas pessoas que nós não admiramos. E na maioria das vezes, sem saber como foi constituída a sua história. Quais foram as peças que a vida pregou para essas pessoas? Eu não estou dizendo, me entenda bem, eu não estou dizendo que a história justifica os atos humanos. Não é isso. Porque pecado é pecado, tem nome. Pecado é pecado. Mas nos ajuda a compreender um pouquinho. E às vezes até pensar, puxa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, vivendo essa construção de história, será que eu faria melhor do que isso? Então nós precisamos pensar, porque é muito fácil às vezes a gente olhar o outro daqui do nosso lugar. O difícil é a gente tentar, ao menos, se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente olha a história, não é para justificar, mas nos ajuda a compreender. E mais, um sentimento que a Bíblia sempre descreve nas ações de Jesus Cristo, e que nós, como cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós devemos buscar a ter, é a compaixão. Conjunto, paixão, sofrer. Sofrer junto, sentir pelo outro, colocar-se na pele do outro. O cristão ele deve agir dessa maneira. O cristão não é colocado nesse mundo como juiz, não. O juiz tem nome. Jesus Cristo. O cristão é colocado nesse mundo para ser um imitador dele, não nesse juízo, né? Mas no amor, no acolhimento. E até mesmo, muitas vezes, na exortação. Cristo exortava as pessoas. Cristo chegava junto das pessoas. E é isso que nós devemos fazer. Mas sempre quando nós vemos Jesus lidando com as pessoas, nas suas indas e vindas, é muito presente essa palavra. Compaixão. Compaixão. Mesmo o mais miserável dos pecadores é carente de compaixão. Eu e você somos carentes de compaixão. Zaqueu era carente da tal compaixão. E por isso, ele teve a atenção de Jesus. É bem verdade, meus amados, é bem verdade que muitas pessoas buscam um lugar de destaque por estar uma vida inteira por baixo. Então tem muitas pessoas que buscam uma postura de destaque, um lugar de destaque, porque estão habituados a estar uma vida inteira por baixo. E pode ser que Zaqueu era um desses, que se considerava literalmente, né, estar por baixo. E aí então virou cobrador de impostos, se tornou rico, alcançou uma posição de destaque, chefe dos cobradores de impostos. E pode ser que ele disse, agora, mesmo que eles não queiram, eles vão ter que me respeitar. Eles vão ter que me temer. todos estão por baixo em alguma coisa. Em alguma coisa na sua vida você está por baixo. Todos nós estamos por baixo em alguma coisa. E a pergunta é, como nós lidamos com isso? Porque pode ser que para aquilo que nós nos encontramos por baixo, nós vivemos à procura de uma posição de destaque, de um lugar de destaque, de alguma coisa para poder fazer com que venhamos superar isso que nos coloca para baixo. Como nós lidamos com isso? E como rico que Zaqueu era, muito provavelmente agora ele se considerava estar por cima das pessoas. Por cima. Não mais por baixo, comparado ao seu estado físico. Agora eu estou por cima. Quem está por cima tem essa tendência de olhar para baixo. De ver o próximo de cima para baixo. Porque ele se considera numa posição de destaque. E assim, ele conseguia sim arrancar o dinheiro do povo. Ele conseguia ser temido, mas não respeitado. Não respeitado. E de repente esse homem se vê em cima de uma árvore. Porque ele estava tão por baixo na vida, que o único jeito de ver aquele que diziam ser o Messias, com um enorme vazio no seu coração, no seu ser, onde ele já procurou de todas as maneiras possíveis e imagináveis preencher esse vazio no seu ser. Mas nunca teve sucesso. Então esse homem se vê em cima de uma árvore. Em cima de uma árvore. Para tentar enxergar. Para tentar ver o Messias. São muitas pessoas que sofrem um retrato de Zaqueu. Todas as vezes que nós tentamos suprir um vazio no nosso ser, na nossa existência, por meio de alguma coisa, nós estamos sofrendo do retrato de Zaqueu. Alguns colocam trabalho. Tem algumas pessoas que para tentar suprir esse vazio na sua história, na sua existência, ele está lá. Um trabalhador ao extremo, aquele cara que fala assim, o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra. Onde eu me realizo é no trabalho. Muitas pessoas que se dedicam a vida inteira para o trabalho, quando se aposentam, entram em crise. Eu conheço alguns. Vai conversar com alguém, eu tenho um lá dentro de casa, lá, que se aposentou trabalhando numa montadora. E quando se vê aposentado, parece que perde um pouquinho da... E agora, o que eu faço da minha vida? Já tem outros que a gente conversa, que fala assim, eu não vejo a hora de me aposentar. Mas tem aqueles que falam, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu dediquei minha vida inteira lá para o trabalho, fazendo isso. Então tem pessoas que para poder preencher esse vazio, ele vai lá e se refugia no trabalho. Tem outros que almejam bens materiais. Então a felicidade dele, o vazio, ele está projetando totalmente nos bens materiais. E às vezes até diz assim para si mesmo. Ah, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Quando eu alcançar essa posição eu vou ser feliz. Porque ele está projetando o sentido na sua vida nos bens materiais. Para se sentir bem. Precisam comprar. Há outros que se escondem atrás do poder. Tem gente que não pode ter poder de nada. Não pode colocar ele nem como líder da classe. Porque ele já vai pisar em alguém. Sabe? Ó, você é o líder lá no seu serviço. Você lidera quantos? Um só. Já vai ser um líder carrasco. Então tem gente que se esconde atrás do poder. Para poder buscar o sentido da sua vida, da sua existência. E há aqueles que vão até para o mundo do crime. Para as drogas, enfim, tudo isso para quê? Tudo isso para poder dizer, agora eles vão me respeitar. Eu na infância, no período de adolescência, eu lá no bairro onde eu cresci, convivendo com algumas pessoas, eu vi muito isso acontecendo. pessoas que cresceram comigo, alguns que já não estão mais aqui, outros que estão presos, outros que estão perdidos na vida, que quando eu encontro alguém que fala assim, esse deu certo, eu fico feliz da vida. Mas muitas pessoas, e eu vi isso aí muito de perto, que foram até para drogas, para o mundo do crime, justamente com esse discurso de agora eles vão me respeitar, agora eles vão me vão temer, agora você tem medo de mim, né? Agora eu sou importante. Enfim, mas meus amados, nada disso preenche esse vazio na existência, no seu ser. Nada é compatível com aquilo que só Deus pode suprir. Nada. O ser humano, ele vive, por natureza, esse vazio de sentido. Tanto que quando nós perguntamos para algumas pessoas, quem é você para o outro? E aí, fulano de tal, quem é você? Tem muitos que se explicam dizendo acerca da sua profissão. Quem é o André? Ah, eu sou o pastor da PIB Central. Não. Ah, eu era vendedor. Ah, eu sou o marido da Érica, o pai do Gustavo. Não. Quem é você? Então tem muitos que se justificam e se explicam falando acerca da profissão, da formação, aquilo que faz. Zaqueu, ele era muito mais do que rico e chefe dos cobradores de impostos. E também de pequena estatura. Ou melhor, nada disso definia Zaqueu. Assim como você. Você é muito mais do que aquilo que você faz, do que a profissão que você exerce, do que a posição que você ocupa. Você é muito mais do que isso. Se você se define a partir disso, você também precisa encontrar sentido na sua existência. Você também precisa. Porque aquilo que você faz é substituível, mas aquilo que você é, jamais. Jamais. Zaqueu estava um tanto curioso. A curiosidade, às vezes, é uma bênção, não sempre. Tem muita gente que morre de curioso. Mas a curiosidade, às vezes, é uma bênção. Ele ouviu falar de Jesus. Então, não foi à toa que ele subiu nessa árvore, ele sabia que Jesus ia passar por ali, como diz o texto bíblico. E é muito interessante ter o texto do cego lá de Jericó, antes da história de Zaqueu. É muito interessante, eu fico muito preso, às vezes, nesses detalhes pequenos, assim, sabe? É muito interessante. Porque, embora Zaqueu estava lá do segundo andar da árvore, enxergando, é Jesus quem o encontra. Zaqueu era um cego também. Zaqueu estava cego nas suas riquezas, naquilo que ele buscava, naquilo que ele almejava. Zaqueu era um completo cego. De um capítulo para o outro, Jesus não curou um cego só não, ele curou dois. E com Zaqueu, em relação ao poder e coisas, nós aprendemos que no reino dos céus, os valores eles são totalmente invertidos. E se alguém quer subir, esse tem que descer, como foi o caso da árvore com Zaqueu. E é isso que caracteriza a humildade. Com Deus, meus amados, no nosso relacionamento com Deus, nunca que a gente pode se relacionar com Ele olhando de cima para baixo. Mas Ele está num poderoso trono. E é para cima que nós devemos olhar, clamando pela graça e pela misericórdia dEle. Então, por isso que é inconcebível essas ideias de algumas teologias liberais, onde pessoas vivem dando ordens para Deus. Que Deus é esse? O Deus de algumas pessoas é domesticado, é um cachorrinho preso numa coleira. Esse não é o Deus Todo-Poderoso. Não é. Não é. É olhando para baixo, é descendo da árvore. Já que o próprio Cristo, ele veio nesse mundo para servir. É o que diz a palavra dele. E descer é uma posição tão louvável que a partir desse momento que ele desceu, aí então virou um ambiente propício para que ele pudesse hospedar o próprio Cristo. Zaqueu, desce daí, que é na tua casa que eu vou ficar, viu? Eu vou me hospedar lá. Você quer hospedar Cristo? Você quer hospedar a Cristo? Para isso você precisa descer. Só assim ele vai ser bem recebido na sua casa. Só assim ele vai ter liberdade de trabalhar no seu coração, de moldar o seu ser. Só assim. Descer é arrepender-se. Todas as vezes que nós nos arrependemos por algo, que nós clamamos a misericórdia e a graça de Deus, o perdão dele sobre a nossa vida, nós estamos descendo. Descer é servir. E servir é próprio dos filhos de Deus. Ser filho de Deus é estar a serviço de Deus, do seu reino, do seu povo, do seu corpo, do próximo. A vinda de Jesus é um sinal de comunhão e perdão. E por isso que é muito importante, da parte daquele que o recebe, ter alegria. O texto diz que Zaqueu recebeu a Cristo com alegria. Meu amado, não é possível a gente viver uma vida com Deus sem alegria. Não é possível nós servirmos o nosso próximo sem alegria. E para enxergar as coisas físicas a uma certa distância, ou mesmo no meio de um alvoroço, sem dúvida, em cima de uma árvore, você vai ter uma visão privilegiada. Concordam comigo? Então, porque quando nós vamos num estádio de futebol, talvez num show, você fica lá na arquibancada. Até mesmo no cinema, né? Se você tiver que ficar escondido atrás de muitas cabeças, você não vai conseguir ver. Então, é óbvio que quando nós estamos numa posição elevada, nós temos uma visão privilegiada. Mas é muito interessante que para enxergar as coisas espirituais, é necessário descer e ir na direção do próximo. Não é de cima de uma árvore. Não é na posição privilegiada. Mas é no Cristo que habita no outro. É assim que a gente enxerga as coisas espirituais. É descendo e indo na direção do outro, do Cristo que habita no outro. Eu estive preso, você me visitou. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com frio, você me deu de vestir. Eu era órfão, viúva, enfim. Meus amados, é só descendo e indo na direção do outro que nós conseguimos enxergar as coisas espirituais. É na humildade que Deus tem espaço para agir. É da gentileza que Deus se agrada. É no amor que nós nos parecemos com Cristo. É na compaixão que assumimos a nossa identidade. É prostrado aos pés de Jesus que nós somos grandes. Você quer ser grande? Viva uma vida prostrado aos pés de Jesus. Você quer chegar mais rápido lá? É de joelho que você chega mais rápido lá. Não é de pé não, não é subindo em cima de uma árvore não. Não é correndo, mas é de joelhos. É prostrado aos pés de Jesus que nós somos grandes. E seja qual for o serviço, seja qual for o serviço que você se dispor a fazer, esse tem que ser com alegria. Na casa de Deus, na família PIB Central, meu amado, trabalho aqui é o que não falta, né? Estamos recrutando, tem sempre uma plaquinha, precisa-se. Está precisando de gente no coral, está precisando de gente na MCM, para visitar, Está precisando de gente na dança. Você viu os convites aí? Está precisando de casais para poder servir. Enfim, serviço é o que não falta. Mas tem uma postura de servir, que essa é a recomendável. É com alegria. Porque se não for com alegria, esse serviço pode não ser aceito. Pode não ser aceito. E isso é nítido no texto. A alegria. O texto é muito explícito ao dizer que Zaqueu desceu com alegria quando Jesus falou que queria ir para a casa dele. Talvez alguns faria, puxa, minha casa está uma bagunça, eu nem arrumei a casa. Tem nada lá para Jesus comer. E agora, o que que vai ser? Mas o texto falou que não, que ele desceu, quando Jesus falou ali, com alegria, ele recebeu Jesus. Então aqui nós encontramos o serviço aceitável. Você quer servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? O serviço que agrada o coração de Deus é aquele que é feito com alegria. Com alegria. Você tem servido a Deus? Como você tem servido a Deus? Porque às vezes você faz essa pergunta para algumas pessoas. Você tem servido a Deus? Ah, tenho. Minha vida é o tempo todo. É só serviço. Não tenho nem tempo para fazer minhas coisas. Tira o pé, meu irmão. Como você tem servido ao Senhor? Sirva com alegria. Sirva com fé. E o texto é muito enfático nos julgamentos que Jesus recebeu quando ele disse que ia para a casa de Zaqueu. Pelo fato de as escrituras afirmar que o povo disse assim, que eles começaram a se queixar no versículo 7. Né? Então, rapaz, olha só esse Jesus aí, não é Messias nada. Onde que ele está querendo ir, cara? Será que ele não sabe quem que é esse cara aí, não? Zaqueu? E diz que o povo começou a se queixar. É interessante que para o povo era muito mais fácil louvar a Deus pelo milagre da cura do cego, porque quando o cego foi curado, no último versículo do texto, do capítulo 18, vai dizer que o povo louvou a Deus. Né? Versículo 43 de Lucas 18. Era muito mais fácil o povo fazer isso do que dar louvores a Deus pelo milagre maior da conversão de um pecador. E aí tem uma pergunta para nós. Louvamos a Deus quando o Senhor alcança pessoas que nós repudiamos? Vai falar que você ama todo mundo. Vai falar que você gosta de todo mundo. Fala assim, cara, eu gosto de todo mundo. Eu gosto de ficar com todo mundo. Tem gente que a gente fala, puxa, esse cara aí, meu, acho que só a mãe dele para gostar dele. E olhe lá. Será que nós louvamos a Deus quando o Senhor alcança essas pessoas que a gente não tem muita estima assim por eles? Porque tem gente que fala assim, ah, rapaz, se esse cara aí for lá para a minha igreja, eu saio de lá. E quando for para o céu, você vai sair também? É só um céu, viu? E assim aquele que era desprezado, odiado, excluído, temido sim, mas não respeitado, ele se vê como o acolhedor do próprio Cristo. Que coisa, hein, gente? Um chefe do cobrador de impostos, alguém que o povo olhava e falava, vai lá, o traíra. Que é assim que os caras olhavam. Porque normalmente era um deles que estava a serviço do Império Romano, traíra. Aí esse cara se vê como o acolhedor do próprio Cristo. Isso foi tão impactante para ele, que a sua resposta foi imediata no versículo 8. Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se, esse se é óbvio, né? E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então ele já estava abrindo mão da metade e já ia dar 4 vezes mais para muita gente, porque com certeza esse se aqui é aquela coisa de patropi, né? Não, sim. E é interessante que a lei determinava para roubo ou extorsão que o culpado ele deveria devolver o montante original, o que a lei determinava. Então, o culpado de roubo ou extorsão, ele deveria devolver o montante original e mais 1/5. Ou seja, ele está indo além do comum. Estou dando 4 vezes mais. Meu amado, ele encontrou Cristo, ou melhor, Cristo encontrou ele. Ele não se importava em continuar rico ou perder tudo. O vazio de sentido que ele tinha foi preenchido. Você quer riqueza maior do que essa? E com isso fica claro que aquele homem, ele teve sim um passado corrupto. Porém as suas palavras demonstram verdadeiro arrependimento. Ué, foi o próprio Cristo que falou isso. O próprio Cristo falou, hoje a salvação chegou nessa casa. Então não era só um teatrinho ali, porque nós estamos diante de Deus. Jesus Cristo é Deus, ele conhece os corações. Sem humildade, não é possível ter salvação. Porque a graça, ela desconstrói o mérito. E aqui nós testemunhamos um milagre impossível aos homens. O camelo passando pelo fundo de uma agulha. Às vezes a gente olha para aquele texto e fala, está aqui, ó. O camelo passou. Lucas 18:25. A salvação entrando em um coração e se confirmando nos seus atos. É o que nós vemos acontecendo aqui. Então eu tenho mais uma pergunta para nós. Para você. Né? Essa pergunta ela é muito direta. É para você. Eu faço para mim. A salvação se confirma nos seus atos? Salvação se confirmou nos atos de Zaqueu. E ela se confirma nos seus atos? Meus amados, entendam bem. Zaqueu, ele não foi salvo porque ele se dispôs para restituir a todos quanto ele prejudicou no passado. Não foi por isso que ele foi salvo. Porque se fosse por isso, a salvação dele estaria alicerçada no mérito. Mas porque ele foi salvo, ele fez isso. Então nós não fazemos as coisas para ser salvos, mas nós devemos fazer porque somos salvos. Nós devemos agir assim ou daquele outro jeito, não para garantir a salvação, mas porque somos. Então essa é a maneira como um salvo, como um cristão se porta. E isso rendeu uma característica e tanto. Para Zaqueu, imagina aqueles que estavam lá no burburinho, na conversa, enxergando, julgando, quando escutou Jesus Cristo falar isso aqui, ó. Este homem também é um filho de Abraão. Meu amado, Abraão, o pai de muitas nações. Vai lá em Israel falar mal de Abraão lá para você ver se você não vai passar no corredor polonês. Eles estão falando aqui de, ele está falando de Abraão, esse verdadeiramente é filho de Abraão. Um judeu que restaurou a sua identidade, restaurou a possibilidade de vivenciar a fé de Abraão, andando em suas pisadas. conforme Romanos 4, versículo 12, a agir como era esperado de um filho de Deus. Meu amado, eu e você precisamos agir como é esperado de um filho de Deus. Tem até um livro que é muito antigo, eu gosto mais do título do que propriamente do livro, né? Mas que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Será que a gente se pergunta isso no nosso dia a dia? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria nessa situação? Em uma manhã de séculos atrás, no mesmo lugar, Jericó, uma muralha veio abaixo pelo poder de Deus, através da obediência de um povo que se dispôs a marchar em volta de uma muralha. E nesse dia, uma muralha também veio abaixo. A muralha do coração de Zaqueu. Um homem excluído, odiado, e essa muralha vem abaixo para Deus entrar na sua vida. Mas dessa vez, através da amizade, de um olhar íntimo, do olho no olho, de ver naquele homem, além daquilo que ele fazia, da posição que ocupava, da sua aparência, da sua estatura, mas ver de fato o coração daquele homem, ver aquilo que ele era para Deus, amado e reconciliado por Cristo Jesus. Olha que benção. Olha que benção. Quando você olha para o seu próximo, o que que você vê? Nós precisamos amar o próximo com o amor de Deus. Quando a gente encontra, a pessoa pode ser a mais desprezível que for, nós precisamos lembrar que Cristo morreu também por ele, e que se ele crê, se ele se arrepender, que ele vai para o mesmo céu que a gente. Olha que coisa! O céu não é exclusividade nossa não, não sou eu que sou o porteiro do céu não. Você entra, você não, rapaz. Oh. É graça, favor e merecido. Meus amados, o caminho para Jesus chegar no seu lar está livre? Ou tem muitos obstáculos? Qual é a sua riqueza? Porque a riqueza pode ser um obstáculo. Qual é a sua riqueza? O desafio que nós temos diante desse texto é de descer, para que o Senhor possa ser proclamado pelos nossos atos. Assim como Jesus disse: esse homem é verdadeiramente um filho de Abraão. Para que o mundo, olhando para mim, olhando para você, eles possam dizer: esse homem, essa mulher, é verdadeiramente um filho, uma filha de Deus, porque procura viver como ele viveu, andando em suas pisadas, e assim que eles venham identificar a identidade dele em nós. E que essa reflexão sirva para não buscarmos o respeito através de coisas, de bens, de posições, mas confessarmos se assim temos agido ou todas as vezes que assim agimos, e que eu tenho certeza que foi em vão. Por meio de coisas, por meio de posições, você pode fazer as pessoas ter medo de você, nunca o respeito. Medo e respeito são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que sirva para nos colocarmos de coração aberto para servir a Deus. com alegria, para a glória dele. E me chama muito a atenção que diante desse pecador encontrado por Cristo, aqui o próprio Cristo, ele usa um título messiânico que raras vezes aparece nas Escrituras Sagradas, que está lá em Daniel 7. Filho do homem. Rapaz, esse título é um título que não era usado assim, como se fosse vírgula, não, sabe? Aquela coisa que está na boca de todo mundo. Para esse homem, para essa história, é usado esse título messiânico, filho do homem, quando diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. É o que diz no versículo 10. Esse é o propósito que o Senhor veio a esse mundo. Que venhamos refletir se estamos na posição de Zaqueu ou daqueles que o condenavam. Que são dignos de exortação, sim, mas que assim como Zaqueu, até aqueles que condenavam, também são dignos de compaixão. Porque tem alguns textos que é mais fácil você orar e falar assim, Senhor, manda fogo. Mas não é aquele fogo do Espírito, não, é um fogo consumidor mesmo, né? Mas eles também são dignos de compaixão. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Mas mesmo sentado, de olhos fechados, de cabeça curva, que o seu coração esteja prostrado diante do Deus Todo-Poderoso. Responda para Ele em oração. Como que fica o seu coração depois de ouvir essa mensagem, que não é a mensagem do pastor André, não é a mensagem da PIB Central, mas que isso é a palavra de Deus. Como que fica o seu coração? A graça nos constrange. A graça, sim, ela nos deixa desconfortável. Como está o seu coração?